Ok, então hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre UI patterns e de que forma é que eles nos ajudam a melhorar o UX das nossas aplicações. O meu nome é Beatriz Oliveira, eu sou responsável pelo BindTuning. Para quem nunca ouviu falar do BindTuning, é um marketplace online de temas para websites, intranets, sendo que somos muito focados no desenvolvimento de temas para plataformas específicas, SharePoint, WordPress, Drupal, Office 365, etc. Isto parece uma grande diferença, mas a verdade é que a beleza que está por trás do BindTuning é uma fábrica que permite pegar em temas HTML, CSS e gerá-los para estas plataformas todas. Portanto, basicamente, para quem conhece o PhoneGap, é assim uma espécie de um PhoneGap para temas, ok? Pronto. E dados os meus 10 segundos de publicidade, vamos lá então falar um bocadinho sobre o que nos traz aqui hoje. E tipicamente quando falamos destas coisas, às vezes há um bocado de confusão entre o que é UX e o que é UI. A verdade é que quando nós falamos de User Experience, UX, estamos a falar de algo que é muito inerente a cada utilizador. Portanto, tem muito a ver com, de facto, a experiência de utilização de cada pessoa em particular. E quando vocês até podem dar um guião de utilização do vosso site ou da vossa aplicação, e se passarem esse guião a 10 pessoas diferentes que têm que seguir os mesmos passos, a verdade é que o User Experience que elas vão sentir vai ser diferente para todos eles. Nós podemos tentar melhorar o UX, podemos tentar afetar esse User Experience e fazer com que ele seja, de facto, maravilhoso. Aquilo sobre o qual nós podemos, de facto, atuar é sobre o User Interface. Portanto, aí sim, nós temos as ferramentas e o controle total para definir que User Interface é que vamos definir, de forma a melhorar a experiência do utilizador final. Essa nós vamos tentar afetar, ok? Vamos tentar fazer com que ela seja, de facto, boa. Quando falamos de patterns, o que é que são patterns? Quando estamos a desenvolver aplicações, quando estamos a desenvolver websites, a verdade é que vamos passar por uma série de problemas, de questões que temos que resolver e, tipicamente, esses problemas e essas questões já foram endereçados e já foram testados, passados, pensados por outros. Patterns são, no fundo, soluções reutilizáveis que nós podemos transpor para as nossas aplicações e que representam boas práticas. Portanto, nunca vão ser pedaços de código que vocês têm e podem pegar, copiar e colar. Nunca vão ser pedaços de funcionalidade, vão ser, sim, boas práticas que vocês podem seguir e que são conhecidas para determinado tipo de problemas. Se eu perguntar a qualquer um de vocês se sabe utilizar o rato, toda a gente sabe usar o rato, não é? Portanto, vocês só aprenderam a usar o rato uma vez na vida. Aprenderam há imensos anos atrás e hoje em dia, cada vez que pegam num site novo, numa aplicação nova, não têm que reaprender a usar o rato. A utilização de patterns tem exatamente esse propósito, que é, a partir do momento em que um utilizador apreende um pattern e ele sabe como reagir, como interagir com a aplicação perante aquela situação, para ele é comum e não existe curva de aprendizagem cada vez que ele for confrontado com um pattern semelhante. E é isso que nós queremos nas nossas aplicações. Portanto, nós queremos que a facilidade de utilização e a forma como os utilizadores rapidamente apreendem como usar as nossas aplicações e sites, intranets, seja conseguida à custa da utilização destes patterns. A verdade é que os patterns também estão sujeitos a modas, o que quer dizer que eles vão evoluindo. Portanto, aquilo que eram os patterns de há 2 anos atrás, não de há 40, mas de há 2, são com certeza diferentes dos patterns de hoje e os patterns vão evoluir e, portanto, vai haver formas diferentes de implementar estes patterns e boas práticas que vão aparecendo à medida que os problemas se colocam. Cada vez que nos confrontamos com um problema novo de user interface, o percurso que devemos fazer para perceber se um determinado pattern se aplica ou não ao nosso cenário em particular é este. Portanto, primeira coisa, identificar qual é o problema. Portanto, tipicamente é a descrição de um user story numa frase. Em uma frase vocês descrevem qual é o problema que estão a tentar resolver. Já há quem tenha encontrado soluções para esse problema? Se sim, exemplos. Portanto, e aí tentem encontrar o maior número de exemplos possíveis. Mockups, websites que descrevam esse exemplo, screenshots, o que quer que seja, que vos permita perceber de que forma é que as pessoas resolveram aqueles problemas. E formas de utilizar, em que situações é que se devem utilizar esses patterns, mas também em que situações é que não se devem utilizar esses patterns. Portanto, isso chama-se tipicamente um anti-pattern, e é importante vocês perceberem muitas vezes em que casos não devem usar um pattern, para não correrem o risco de fazer uma utilização errada. Existem dezenas, centenas de patterns, ok? Se vocês forem online e fizerem uma pesquisa por UI patterns, vocês vão encontrar imensas coisas. Patterns para resolver montes de problemas. Os patterns tipicamente estão agrupados e aquilo de que eu vou falar hoje representam estes quatro principais tipos de patterns. E estes são os maiores grupos de patterns de user interface. Navegação, como organizar conteúdo. E eu hoje aqui... Eu vou falar de um pattern muito, muito, muito específico, porque não temos tempo para muita coisa, portanto, eu vou falar de cards. Vamos falar um bocadinho de user input, portanto, o que é que... Alguns padrões de user input e alguns padrões também de social UI. O meu propósito hoje não é só cobrir os patterns, mas é mostrar-vos formas diferentes e mais criativas, às vezes até, de olharmos para alguns dos patterns, porque... Podíamos cobrir imensos, imensos, portanto, em cada um destes eu vou falar tipo de 4 patterns ou 5 patterns, mas quero que tenham consciência que existem dezenas ou centenas, ok? No que toca à navegação, obviamente há padrões extremamente conhecidos, não é? Portanto, menu no topo, toda a gente sabe que isso é, certo? Menu horizontal, isso é um pattern. Eu hoje queria passar-vos alguns dos tipos mais criativos de padrões de navegação, sendo que nunca podemos esquecer que o principal objetivo de tudo aquilo que nós fazemos é nunca perder de vista a funcionalidade, certo? Portanto, nós não fazemos UX só para nos satisfazermos e dizer que é tudo muito bonito, nós fazemos UX porque do lado de lá temos pessoas que têm que utilizar aplicações, que têm que utilizar sites, e tudo tem que ser extremamente intuitivo. E a verdade é que não importa o quão bonito é o vosso site, se os utilizadores não conseguirem navegar, é um falhanço total. Portanto, a navegação é dos patterns mais importantes e mais fundamentais e cruciais para o sucesso de qualquer aplicação e de qualquer website. E a regra que nós todos devemos ter como primeira regra é: não podemos fazer os utilizadores pensar no que toca à navegação. Eu, enquanto utilizador, não posso chegar a um site, a uma aplicação e ter que pensar como é que eu ando para a frente. Não é? Portanto, onde é que está a navegação, o que é que eu tenho que fazer a seguir. Daí que os patterns sejam tão importantes. E se nós olharmos para alguns destes exemplos, é óbvio para mim, e eu nem preciso ter ali texto nenhum, para mim é óbvio enquanto utilizador o que é que aquelas coisas são, porque nós já reconhecemos aqueles patterns. Se eu olhar para aquela caixa azul, eu vejo que ali terei um menu de navegação, não é? Portanto, eu sei que aquilo para mim vai ser uma área de navegação. Se eu tiver uma setinha para baixo, eu sei que aquilo... É um scroll que me diz, ok, tu tens que... E isto, hoje em dia vocês veem imenso isto, tem montes de sites de long scrolling, em que têm muitas vezes uma coisinha a dizer scroll, não é? E, portanto, já está lá a indicação visual do que é que eu tenho que fazer para navegar. Se eu tiver janelas e tenho botõezinhos para fechar janelas, abrir janelas, no fundo isso também é navegação. Mas para mim é óbvio porque eu já sei, intuitivamente, já conheço aquele pattern, não é? Não tenho que o reaprender. Botões também são um pattern natural de navegação. Portanto, qualquer um dos patterns que vemos aqui são patterns conhecidos dos utilizadores, portanto não requerem nenhum tipo de curva de aprendizagem. E, embora nós queiramos obviamente pensar fora da caixa, não podemos sacrificar aquilo que são os princípios básicos de uma navegação. Ela deve ser simples, deve ser não intrusiva, ela tem que ser evidente e não pode requerer nenhuma curva de aprendizagem. Portanto, se eu olhar para um site como este, não há dúvidas para ninguém do que é a navegação do site, certo? E se eu continuar a navegar no site, para mim também é óbvio onde é que eu estou, porque a navegação a todo momento tem que me dar uma localização, portanto eu tenho que saber onde é que eu estou a nível de navegação. Existem outros patterns que têm a ver com breadcrumbs, que também nos permitem ter essa percepção a nível de user interface. E ela tem que ser consistente, portanto, se eu andar para trás e para a frente e for andando neste site, página em página, para o utilizador é óbvio onde é que a navegação está, portanto, não caiam no erro de usam um tipo de navegação na homepage e depois, de repente, saltam para fora e a vossa navegação é completamente diferente. Portanto, idealmente a inovação tem que ser consistente para criar o sentido de pertença e de uniformidade naquilo que nós estamos a entregar enquanto ferramenta. Sem quebrar estes princípios de simplicidade, de facilidade, de localização, vamos pensar de que forma é que nós podemos inovar quando estamos a pensar em navegação, sem pensarmos nos menus normais, tradicionais, lá em cima, horizontais. E uma das formas que hoje está de facto a começar a aparecer muito são as navegações verticais. E eu aqui quero-vos mostrar alguns exemplos, vamos lá ver se eu consigo agora fazer isto, porque eu aqui no Mac não consigo, parece, pronto, tem que ser assim desta maneira, tem que sair dali, upsi. Ok, vamos lá. Pronto, este site apresenta uma forma de navegação que hoje em dia já começa a ser bastante visível, que é o Hamburger Menu, e no fundo aquilo que está a acontecer é, nós temos uma navegação vertical, e se virem, ela está do lado direito, ela nem sequer está do lado esquerdo, portanto estamos aqui a quebrar já com duas assim, das regras mais básicas e comuns da navegação, que é a navegação horizontal ou vertical do lado esquerdo, portanto esta está do lado direito. Mas se olharem bem, há uma grande riqueza a nível da forma como a informação é apresentada. Portanto, não temos aquele texto chato e se calhar demasiado uniforme e todo igual que teríamos numa navegação. Temos aqui a possibilidade, de uma forma muito rica, de mostrar informação e de estruturar essa informação quando a estamos a mostrar ao utilizador. E eu tenho aqui um outro exemplo. Este exemplo também tem o mesmo tipo de navegação, mas se virem bem, este tem a particularidade de ter o login e o sign-up aqui em cima, e à medida que nós vamos mexendo aqui no responsive, não é? E vamos para outros tamanhos, o login e o sign-up nunca saem dali, portanto, eles estão a fazer uso de uma série de elementos que estão na zona de navegação, que respeitam os princípios do responsive e que de uma forma são bastante criativos, portanto não estamos a fugir um bocado às navegações tradicionais. Ok. Problemas associados e prós associados a estas coisas. A navegação vertical é, já estamos a sair fora do comum, das navegações horizontais, consegue ser, ter a sua identidade. É muito fácil reconhecer a funcionalidade neste tipo de navegação, ok? Sendo que, se a navegação estiver permanentemente na página, vocês podem correr riscos de gastar a real estate da página, não é? Portanto, este tipo de navegação que eu estava a mostrar tem a vantagem de nunca vos roubar real estate, o que quer dizer que o utilizador rapidamente abre e fecha os menus sem perderem espaço útil. Isto é bastante relevante. Não é adequado quando nós temos estruturas de menu muito complexas. Portanto, se começassem a pensar que podíamos ter, em vez de meia dúzia de opções como tínhamos ali, se tivéssemos, sei lá, umas 8 opções principais e depois umas 5 ou 6 sub-opções em cada um daqueles itens principais, se calhar seria demasiado pesado para termos este tipo de navegação, não é? Portanto, este padrão pode não se aplicar quando vocês têm navegações bastante complexas. Um outro padrão que está hoje em dia completamente em voga é o padrão do long scrolling, não é? Portanto, estamos a falar de sites em que nós fazemos scroll e scroll e scroll para ali abaixo, que tipicamente aplica-se muito a sites single page. Portanto, quando temos aplicações de página única, este conceito de navegar ao fazer scroll está a ver-se cada vez mais, mas também tem outro tipo de aplicabilidade. E deixem-me então mostrar-vos. Ah, eu não passei. Ok, já estou a ver que eu não estava a mostrar o. Estava a mostrar o slide azul. Ah, estava. Ok. Então vamos cá ver se eu consigo passar para aqui. Ok. Então este é um exemplo de um site single page em que a navegação está inerente ao scroll, portanto, quando nós pensamos nisto, eu não tenho que ter um menu, ok? Quando nós falamos em long scrolling, o menu não tem que existir, porque a navegação só por si, ela está inerente ao facto de eu estar a fazer scroll. Neste caso, deste site em particular, existe aqui uma navegação auxiliar, que me permite, de facto, saltar entre secções, e na perspectiva do utilizador, porque é que isto pode ser útil? E agora depende um bocado também da forma como vocês querem abordar e querem forçar a navegação do utilizador. Se eu tiver um single page application em que não tenho nenhuma navegação auxiliar, quer dizer que eu vou controlar efetivamente toda a história que estou a contar ao meu utilizador. Portanto, eu vou forçá-lo a ler a informação numa determinada ordem e sequência. Isto pode ser importante e pode ser útil. Portanto, vocês é que têm que decidir, mediante o caso que têm em mãos, se é aquele tipo de interação que pretendem. Se eu pretendo dar algum tipo de liberdade ao meu utilizador e pretendo que ele seja capaz de saltar entre secções, então posso ter este tipo de abordagem. Mas um dos cenários onde este tipo de navegação long scrolling é mesmo mais rico é nos cenários de storytelling, onde eu tenho uma história para contar ao meu utilizador e onde eu quero que ele passe por essa história. E não sei se vocês conhecem o Coin, mas isto é um produto dos Estados Unidos, que no fundo é um cartãozinho, tipo parece um cartão de crédito. E a vantagem do Coin é que é um cartão de crédito único. Portanto, dentro daquele cartão de crédito eu posso meter os meus Visas todos lá, os meus cartões de débito, posso meter os meus... Epá, tudo o que tenha bandas magnéticas eu posso configurar o Coin para funcionar por aquele cartão. E funciona, de facto, em qualquer máquina o Coin funciona. E aquilo que eles fizeram foi contar essa história numa página que não tem navegação. Portanto, aquilo que eu faço, eu vou começar a navegar, ele diz-me, ok, tens muitos cartões que se conjugam todos num só, que é o Coin. O Coin é super fácil, ele funciona em qualquer máquina ATM e é extremamente seguro. Podes usá-lo, até podes localizá-lo, saber onde é que ele está se perderes o cartão, porque nós temos uma app para isso. Estás preparado? No fim de eu ler esta história, eu chego ao fim e vocês vejam que só há uma coisa que é, só há um botão, order. Estes cenários de storytelling em que eu estou a contar uma história e quero levar o utilizador a fazer uma e uma só ação, funcionam extremamente bem, sem navegação, num cenário de storytelling, em que eu chego ao fim e tenho um call to action. É extremamente eficiente, o nível de conversão é muito alto, mas obviamente vocês percebem que isto dá imenso trabalho fazer, ou dá muito mais trabalho fazer este tipo de sites, não é? Portanto, a riqueza visual que é necessária para transmitir uma boa experiência ao utilizador é muito maior do que eu ter um site vulgar, normal. Um outro exemplo de um site parecido com este é este site, For Better Coffee, que é de uma empresa dinamarquesa, que no fundo é uma loja que faz cafés. Portanto, eles a única coisa que fazem, eles têm os seus próprios grãos de café, têm as suas lojas de café, e o objetivo deles era levar mais pessoas a conhecerem a sua própria marca e a inscreverem-se na newsletter deles, no sentido de criarem uma comunidade maior. Fizeram este site que ensina como fazer um café bom. No fundo, o grão de café vai-nos contar a história. Portanto, também não há navegação visível. O grão de café vai andando e explica as regras de fazer um bom café. Mas a navegação está inerente a esta página, porque a cada passo existe um link e estes links podiam ser opções de menu. Okay? Portanto, eu podia ter um menu topo que me dava acesso a todas estas opções, mas não, eu não tenho isso. Eu tenho um grão de café que me está a contar a história de como fazer um bom café. E eu sigo, página abaixo, imenso parallax scrolling, não é? Por aqui fora, e chego ao fim. E também só tenho uma ação, sign up na newsletter. Portanto, que era o objetivo único desta página, não tinha mais objetivo nenhum. Portanto, este tipo de cenário, em que vocês, de facto, têm uma ação que querem que o utilizador tome e querem aumentar o conversion rate daquilo que estão a mensagem que estão a tentar transmitir, este tipo de cenário funciona muito bem com este tipo de navegação long scrolling. Portanto, é perfeito para storytelling, funciona bem também para progressões, não é? Imaginando cenários onde eu estou a ensinar os meus utilizadores a fazer coisas que têm passos, não é? Portanto, isto funciona muito bem nesse tipo de cenários. Obviamente, exige um investimento muito grande na parte visual, na parte de gráfica, e faz drive de conversion rate, não é? Dos cliques. Restringe um bocado a liberdade do utilizador, porque ele é obrigado a ver aquela história naquela sequência. Ele não tem controle sobre a ordem segundo a qual lê conteúdo, e obviamente se tivermos sites com muito conteúdo torna-se absolutamente inviável, não é? Portanto, estamos a falar de cenários em que vocês têm algo mais restrito para transmitir enquanto mensagem. Outro, Outro pattern, e este eu diria que é mesmo o pattern tipo mais recente a nível de navegação, é o full screen navigation. Portanto, são navegações que literalmente tomaram conta do ecrã todo. Ao contrário, isto quase parece um paradoxo, porque de um lado nós temos cada vez navegações mais pequeninas, não é? E estamos quase a renegá-las lá para um cantinho, meio dúzia de letras minúsculas que estão lá no topo de um ecrã, e por outro lado, agora de repente temos umas navegações gigantescas. E deixem-me então mostrar-vos aqui uns exemplos do full screen navigation. Ok. Então, esta empresa que vende serviços digitais tem uma navegação que, quando eu clico, ocupa literalmente o ecrã inteiro, ok? Portanto, não posso fazer mais nada, a não ser navegar, mas extremamente rico. Cada uma destas opções, para além de me dizer para que página é que eu posso navegar, ela está-me a mostrar conteúdo. Portanto, por exemplo, nas notícias, eu já tenho aqui notícias. Eu consigo interagir com esta navegação. Eu tenho logo informação imediatamente aqui. Portanto, eu nem sequer tenho que sair da navegação para ter informação. Quando chega ao portfólio, exatamente a mesma coisa. Posso ver o portfólio mais recente desta empresa, ainda nem sequer saí da navegação. O que quer dizer que eu tenho aqui uma riqueza enorme a nível de informação. Vou-vos mostrar, por exemplo, este site, que é um site francês, que está relacionado com um estudo das vizinhanças, portanto, dos bairros em cidades, e tem como objetivo mostrar os resultados desse estudo. E a verdade é que, à medida que eu vou... Isto é a navegação. Portanto, a navegação tomou conta do site, só existem estas três opções. E vejam a riqueza visual que está associada a este menu, não é? Em que eu até vídeo tenho para me dar a percepção do que é que vai estar do lado de lá de cada uma destas opções. Se eu tivesse som, vocês ouviam que isto, ainda por cima, eu consigo ouvir o bairro. À medida que eu passo nestas coisas, eu ouço exatamente os carros, as pessoas a falar, portanto, uma grande riqueza visual. Este é um site de uma empresa de peças, em que o menu também é um menu de página inteira, ok? E se vocês virem bem, para além do menu, eu tenho literalmente o catálogo de produtos desta empresa, porque esta empresa só tem 4 produtos. Portanto, eles vendem 4 peças e está ali o catálogo todo. Epá, devem ser peças muito boas, porque assim, eles têm um site muito bom. Obviamente isto não resulta quando vocês têm catálogos com milhares de produtos, ou isto não vai resultar se vocês tiverem sites com dezenas de páginas. Mas dependendo do contexto, e lá está aí, por isso é que existem os patterns, dependendo do contexto em que vocês estão a trabalhar, este tipo de navegação traz uma riqueza visual e um engagement do utilizador muito, muito forte. Para mim é muito mais fácil selecionar opções e continuar a navegar neste site. Eu estou muito mais seduzida a clicar nestas opções, quando de facto há imensa riqueza que me é transmitida, imensa informação que me é transmitida e uma facilidade de chegar lá muito, muito grande. Ok. Portanto, obviamente são extremamente ricas visualmente. Para o utilizador, na perspectiva do utilizador, extremamente simples de usar, muito apelativas, extremamente criativas, portanto, acho que mais criativo do que isto já começa a ser difícil a nível de navegação. Só funcionam com poucos itens de menu, como é óbvio, não é? Portanto, vocês não podem ter ali dezenas de opções ou centenas de produtos em catálogo. Requerem muito mais tempo de implementação, não é? Porque vocês vão ter que ter um trabalho muito grande a nível de visual em cada uma daquelas peças, e é muito mais difícil manterem estes sites atualizados, não é? Porque se mudar alguma coisa, obviamente vou ter outra vez o trabalho todo de trabalhar aqueles gráficos. Por último, queria falar só um bocadinho de sticky navigation, e isto é algo que, de certeza, quem está aqui a fazer front-end deve estar a usar sticky navigation em algum lado. E que no fundo é um padrão que baseia-se no facto de, em algum momento, quando o utilizador começa a fazer scroll na minha página, eu pura e simplesmente vou prender a navegação, independentemente do sítio onde eu aprendo. Portanto, eu tanto posso prendê-la no topo, posso prendê-la na parte de baixo, posso prendê-la de lado, não interessa. Pura e simplesmente ela vai ficar sticky. E há imensos cenários diferentes de sticky navigation. Aí eu esqueci de mostrar este. Este também é um site de uma empresa de desenvolvimento que também usa o... Ai, desculpem lá. Vamos lá este, então. Esqueci-me de mostrar este há um bocado, que também é... Portanto, isto é uma navegação. Isto é uma empresa de development, ok? Fazem sites. E isto é, o, é a navegação deles, que optaram por fazer assim aqui um ecrã todo... Ah, todo... Guerra das Estrelas, uma coisa assim. Em termos de sticky navigation, nós podemos ter imensos cenários de sticky navigation, ok? E depois podemos combiná-los com outros padrões. Portanto, não tem que ser, isto não tem que ser um padrão que vive só por si. Por exemplo, neste caso, se vocês virem bem, eu tenho uma série de opções ali no topo, eu vou fazendo scroll, mas a verdade é que isto depois cruza-se com um outro padrão, porque eu neste momento tenho uma navegação sticky, mas que está cruzada com uma navegação vertical. Portanto, eu consigo combinar, digamos assim, patterns. Ups. Vamos lá fazer um refresh a isto. Enquanto este carrega, mostro-vos outro. Portanto, este aqui é também uma agência digital. No início da página não tem navegação. A navegação vai ficar sticky e vem de baixo. Portanto, este é um cenário muito mais básico, não é? Em que eu tenho pronto, algo muito mais normal. O design model também tem uma navegação sticky, mas se vocês virem, ela muda. Portanto, no início eu tenho um determinado número de opções, mas quando eu depois faço scroll, a minha navegação mudou. Portanto, eu já não tenho o mesmo número de opções. O que quer dizer que foi estudado o user interface, porque determinado tipo de opções, se calhar, fazem sentido quando eu entrei na página e estou no início, e determinado tipo de opções, se calhar, já só fazem sentido quando eu já fiz alguma coisa. Não é? Portanto, e nós temos que fazer estes paralelos depois para os nossos cenários reais. Ok. Desculpem lá esta coisa, mas é assim, eu não consigo fazer alt-tab. Do PowerPoint para o Chrome. Portanto, vantagens da Sticky Navigation, isto para quem faz Sticky, toda a gente sabe isto, e hoje em dia é dos padrões mais usados, e eu sou muito franca, hoje em dia qualquer tema que nós façamos no Bind Tuning vai ter Sticky Navigation, porque de facto é um padrão que faz muito sentido em quase todos os cenários. Isto porquê? Porque os utilizadores conseguem aceder ao menu em qualquer instante. Não é? Portanto, independentemente de já estarem lá no fundo da página ou da página ser muito grande ou pequena, é extremamente prático, o que dá-lhes uma contextualização muito grande a nível de experiência. E como diz aqui, portanto, é mais rápida e pode ser combinada com o Infinite Scroll e até com outros padrões. Gasta um bocadinho de real estate, é verdade, mas tipicamente vocês veem que ela é sticky, mas depois fica fininha, não é? Tipo, no início até às vezes pode ser uma barra maior, depois eu começo a fazer scroll e a barra começa a ficar mais pequenina, portanto, no sentido até às vezes de tentar poupar um bocado de espaço. Os logotipos que eram logotipos inteiros, de repente ficaram lá só o ícone para não gastar muito espaço, portanto, tudo isto no sentido de otimizar este tipo de navegação. Também não é eventualmente adequado quando temos estruturas de menu muito largas, não é? Se eu tiver muitas opções e às vezes até quero acomodar, por exemplo, na barra um search ou mais alguma coisa, temos que ser um bocado inteligentes na gestão do espaço. E com isto, vamos falar agora um bocadinho então sobre formas de organizar conteúdo. E aqui eu vou-me focar exclusivamente nos cards. Quem é que está a fazer cards? Ninguém? Sim? Só? Ok. Eu estava à espera que quase toda a gente me dissesse que estava a fazer cards. Porque os user interfaces baseados em cards agora estão extremamente na moda. Desde que saiu o Material Design da Google, e que hoje em dia é tipo quase uma bíblia, não é? Está toda a gente a fazer Material Design. Os cards ganharam uma dimensão enorme. Alguns de vocês, se calhar, estão a fazer cards e não sabem. Antes de avançarmos, eu vou tentar explicar um bocadinho que tipos diferentes de cards é que existem e depois vocês, se calhar, vão dizer eu também estou a fazer cards. Quando nós tentamos diferenciar os cards, o que interessa não é o tamanho dos cards. E pensem, por exemplo, aquilo que nós temos na nossa cabeça do que é um card, o Pinterest é assim tipo o melhor exemplo de layout com cards, e o Pinterest tem tamanhos de cards absolutamente distintos, não é? Eu tenho se calhar alguns posts gigantescos super compridos e depois tenho uns muito pequeninos, portanto não é isso que diferencia o tipo de card, não é o tamanho de card. O que diferencia o tipo de card é quanto tempo é que aquele card vai viver. Aquela informação, quanto tempo é que ela permanece importante e interessante para mim. E nesse sentido, se vocês olharem para aqui, depois já começam a pensar, aí pá, eu então já sei mais ou menos já mais cards. Do lado lá, Nós temos o Passbook da Apple, e aquilo é um tipo de card. Literalmente são cartões, tipo cartões de loyalty cards, ou cartões de contactos, ou o meu cartão de uma loja, o meu passe de embarque. A seguir temos o Pinterest. Aqui deste lado temos notificações. Portanto, e notificações não deixam de ser cards. A forma da notificação é um card em si. E a verdade é que elas têm tempo de vida muito diferente. Enquanto que, no caso do Passbook da Apple, os cards vão viver durante imenso tempo. Se eu tiver um loyalty card de uma loja, eu vou precisar dele sempre, não é? Até aquele cartão expirar, ele vai andar comigo, eu vou precisar dele. Se eu tiver um cartão de contacto de um amigo meu, aquilo também vai durar uma eternidade. Portanto, eu não quero que aquela informação seja deitada ao lixo. Na parte do meio do Pinterest, os cards têm uma vida mais efêmera. Eles existem para me transmitir algum tipo de informação, para me dizer que aquela informação existe, podes aceder a mais qualquer coisa, há mais qualquer coisa do lado lá, e tem como objetivo levar-me a fazer uma ação. Depois de eu ler aquela informação, aquele card para mim já não é relevante. Eu já o li, já o vi, já o interiorizei. Okay? Portanto, é relativamente efêmero. As notificações são instantâneas. Portanto, é algo que eu quero ver uma vez, quero clicar, nunca mais quero ver aquilo, e não vou ter mais interesse em ver aquela notificação. Então, os cards podem ser vistos como records, portanto, no fundo, são coisas que são permanentes no tempo e que guardam, de facto, dados. Podem ser teasers, é algo que mostra uma informação no momento, ou podem ser alertas. Os records são permanentes, portanto, guardam dados, como eu disse. Os teasers são momentâneos no tempo, portanto, são extremamente seletivos e, normalmente, têm aquilo que diz ali um excerpt, quer dizer que têm um resumo do que é que vai acontecer a seguir, para levar ao clique. Os alertas são extremamente efêmeros, só fazem sentido naquele momento, portanto é algo que se calhar amanhã já não tem interesse nenhum, e normalmente dão opções. E os cards, todos eles, independentemente de serem recordes, de serem alertas, todos eles têm uma anatomia semelhante, ou seja, o que é que constitui um card e o que é que faz com que nós digamos eu estou a fazer cards. Isto é material design, não é? Portanto, eu olho para isto, quem sabe o que é material design vê logo. E eu aqui tenho principalmente três peças. Eu tenho um contexto, portanto, tipicamente é o título do card, diz-me, dá-me um contexto de onde é que eu estou. Pode ser uma localização, pode ser um título de um artigo, um nome. Depois tenho aquilo que se chama uma lente, não é? Portanto, é algo que me vai dar-me quase uma lupa do que é que vem a seguir. É um certozinho, uma pequena ideia. E ações, que são triggers sobre os quais eu posso agir. E se eu pegar num card concreto, aquelas coisas estão lá, não é? Portanto, eu tenho o contexto, eu tenho a informação que me dá um pequeno resumo do que é que vem a seguir e tenho ações sobre as quais posso agir. Mas os cards não precisam de ter estas três coisas, ok? Quer dizer que eu vou ter cards em que só tenho contexto, cards em que só tenho lens, cards em que praticamente só tenho triggers e pouco mais, portanto, vocês podem ter aqui uma combinação de elementos que são diferentes de card para card, o que quer dizer que há uma grande variabilidade. O contexto. Se vocês começarem a implementar cards, o contexto é algo que deve ser muito rico, ok? E hoje em dia, a todo momento, nós sabemos imensas coisas do nosso utilizador. Muitas vezes até sem ele dizer nada. Portanto, vocês facilmente sabem onde é que ele está, não é? Portanto, só isso já é uma grande mais-valia para vocês, para dar a informação interessante. Quantas vezes sabem quem ele é, sabem que interesse é que ele tem. O que quer dizer que o conteúdo que está dentro daquele card, primeiro, não deve ser igual para toda a gente e pode ser muito interessante para aquele utilizador em particular. Eu posso-vos dizer que ontem estive a ver um vídeo fantástico de uma agência de marketing inglesa e o vídeo era só miúdos, pai adolescentes e miúdos mais pequenos, a falarem e a dizerem que eles eram os utilizadores do futuro e que eles estão à espera de muita coisa de nós. Portanto, eles diziam, you ain't seen nothing like us. Portanto, preparem-se, não é? Quem vem aí, as pessoas para quem nós estamos a desenvolver ferramentas e aplicações, são eles. E eles vão querer interagir com tudo, e eles estão à espera que nós lhes demos informação absolutamente personalizada para o que são os gostos deles, os amigos deles, os interesses deles. E é isso que nós temos que fazer. Este contexto é algo que, tipicamente, deve ser muito personalizado. Os cards, obviamente, têm lens. Os lens, por exemplo, no Pinterest, nós quando fazemos aqueles... clicamos no pin e depois aquilo abre uma parte maior isso também continua a ser conteúdo, ainda é um lens, ainda não é propriamente o conteúdo mesmo do card, porque isto aqui o que quer que eu faça é, quer que eu clique para ir a um site, e depois lá sim estou no conteúdo definitivo. Isto ainda continua a ser a parte de lens, mas um bocadinho mais alargada. E depois tem triggers. E estes triggers podem ser imensas coisas, ok? Portanto, se vocês virem, há inúmeras coisas, desde eu gostar, até eu comentar, até eu partilhar, fazer pin para ver mais tarde, não interessa. Portanto, eu terei imensas funcionalidades que posso agir. Uma coisa que é importante também termos em mente, e isto também cruza com outro padrão que se chama Discoverable Actions, é que muitas vezes estes triggers não devem, ou nós não temos que os mostrar a todo momento, ok? É, tipicamente, se há determinadas situações em que só faz sentido mostrar os triggers quando o utilizador diz, eu quero mais, eu quero saber mais informação. Isto, por exemplo, num Pinterest, se eu estou online num desktop, vai ser um mouse over, mas se eu estou num telemóvel, vai ser no momento em que eu, de facto, clico no ecrã, e assim, ele sim vai mostrar que opções é que eu tenho para interagir com aquele card. Mas não são intrusivos, portanto, os triggers não precisam de estar lá o tempo todo. Pronto, temos aqui então os três tipos de cards de que falamos. Todos eles têm, têm o contexto, todos eles têm lens, todos eles têm triggers. Portanto, não é por termos um tipo de card diferente que não temos que ter ou que não podemos ter algum desses elementos. Qual é a nossa função? Quando fazemos cards, dar informação sintética importante, ajudar o utilizador a agir sobre o card, portanto, e temos que lhe dar ações e triggers que sejam meaningful, não é? Que sejam relevantes no contexto, e temos que lhe dar formas de criar conteúdo. E isto vamos falar um bocadinho daqui a pouco, quando falarmos só do social, hoje em dia é super, super importante. A forma como os cards se organizam vão determinar a utilização deles. Isto é em algo que se chamam containers. Se eu mostrar este tipo de layout de cards, vocês dizem logo que isto é um Pinterest, porque os cards estão arrumados de uma determinada maneira. Portanto, existe um container à volta daqueles cards, existe um determinado tipo de organização que me diz que eu, de facto, isto se calhar é um Pinterest e eu posso lhe dar um nome. Portanto, tipicamente este tipo de organização de cards é um board, em que nós temos cards todos do mesmo tipo. Okay? Portanto, eu não tenho ali grande variação de tipo de conteúdos, eu tenho cards do mesmo tipo que estão organizados com uma determinada estrutura. Se eu mostrar este tipo de organização, se calhar vocês já dizem, isto é o Facebook. Não é? E então o que é que eu tenho? Eu tenho um feed, porque tenho uma organização temporal dos cards, eventualmente também por relevância, mas eu tenho tipos de cards extremamente diferentes. Posso ter anúncios, posso ter vídeos, posso ter posts, posso ter, sei lá, fotografias, portanto, eles estão misturados e organizados de uma forma temporal. Depois temos os passbooks, que tipicamente é um stack de cards. É a mesma coisa que eu ter um bloco de cartões de visita físico e eu pulo-os todos uns em cima dos outros, não é? Portanto, no fundo, aquilo que eu estou a fazer é uma stack. E temos algo parecido com o Flipboard, que é... Ups, tem aqui um bug aqui nisto, que é um collage. E os flipboards normalmente são isto é para fazer normalmente revistas, em que o utilizador ele próprio não pode criar conteúdo. Portanto, ele só é um consumidor de conteúdo, só vai ler. Portanto, isto será um exemplo de board, isto será um feed, isto será uma stack, isto será uma collage. Okay. Comentários? Não? Então vamos lá passar para o user input, porque eu tinha esta sessão planeada para uma hora, por isso isto 40 minutos eu estou a tentar apressar um bocadinho. Falando de user input, este padrão é dos mais importantes. A navegação é extremamente importante, obviamente, não é? Porque se o utilizador não souber para onde ir, ele perde-se. Mas este também é dos mais importantes para garantir o sucesso das vossas aplicações. Em algum momento da história do vosso site, da vossa app, vocês vão precisar de pedir dados do lado de lá, não é? E é muito fácil, e cada vez é mais fácil, porque os utilizadores que estão do lado de lá são cada vez mais exigentes. É muito fácil para um utilizador dizer, não, eu não estou para isto, eu não quero. Eu posso-vos dizer que eu acho uma chatice preencher formulários. Portanto, site que a mim me começa a pedir muita coisa, eu por isso simplesmente nem me registro, nem sigo em frente, desisto e vou para o outro lado. E isto é algo que nós temos que ter em mente, não é? Quando fazemos os nossos formulários e as nossas áreas de input de dados, temos que tornar esta tarefa o menos painful possível, para garantir que realmente temos feedback do lado de lá. O nosso papel, selecionar inputs adequados, isto é muito importante, vocês já imaginam como isto é importante. A diferença entre uma checkbox e um radio button, às vezes, é astronómica. Eu ter que dizer que, por exemplo, quer fazer subscrição de uma newsletter e eu tenho um checkbox. Isto para mim é intuitivo e natural. Quero fazer a subscrição de uma newsletter e eu tenho um radio button que diz sim, não. O que é que funciona? Checkbox, claro, não é? Portanto, é óbvio. O que quer dizer que nem todos os tipos de input são adequados a todas as situações e nós, aí, o nosso papel é saber selecionar. Reduzir, obviamente, o volume de input de dados, temos que pedir o mínimo de coisas possível. Desenhar interfaces atrativos. Validar os inputs, e aqui vamos já rapidamente ver alguns exemplos importantíssimos nesta área. Desenhar documentação que permita ao utilizador saber exatamente o que é que tem que colocar e criar controlos eficientes. Pronto. Com isto em mente, eu quero falar só de alguns cenários, portanto, alguns patterns de introdução de dados. O mais óbvio será logo de início o login, não é? Portanto, quase toda a gente vai ter em algum momento que pedir login nas suas aplicações. E alguns patterns que estão a emergir nesta área dos logins, um deles é o lazy sign-up. Para quem não sabe o que é o lazy sign-up, isto quer dizer que os utilizadores hoje em dia cada vez querem mais. Eu quero usar a tua aplicação, mas eu não quero fazer sign-up já. Eu quero continuar a usar, tens que me deixar usar, dá-me funcionalidades e só quando eu estiver verdadeiramente preparada e já me disseste que a tua aplicação presta e que isto é interessante, só nesse momento é que nós vamos pedir, o login. Isto vê-se cada vez mais. O que vos garanto é que vocês vão ter utilizadores muito mais engaged, ou seja, no momento em que eles decidem de facto fazer o sign-up, quer dizer que eles já sabem que a aplicação presta, que o site é bom, que do lado de lá tem algo positivo para receber, que lhes interessa, e quando fazem sign-up, fazem um sign-up consciente e vocês têm um utilizador committed. Pedirmos o sign-up no início, o utilizador ainda não viu nada, ainda não sabe se é aquilo que quer, facilmente teremos utilizadores frustrados. Isto é algo que nós, neste momento, na nossa aplicação fazemos, portanto, nós só pedimos sign-up in extremis no fim. A nossa aplicação permite que os utilizadores façam customização de temas, portanto, eles podem selecionar os temas, podem customizar, alterar cores, fontes, customizam tudo aquilo como eles querem. Só no momento em que eles vão clicar no botão que diz download, só nesse momento é que nós obrigamos a que eles façam login. Portanto, isto é algo que cada vez mais. O lazy sign-up pode, por exemplo, até ser algo que vocês querem dar ao utilizador uma funcionalidade adicional e só dão nesse momento. Do género aqui, o Yelp só permite comentar no momento do sign-up. Permite fazer tudo, mas se a pessoa quiser comentar, vai ter que fazer um sign-up. Aplicações móveis. Pode ser, por exemplo, no momento de fazer uma sincronização. Eu já fiz tudo, já consegui guardar os meus dados, mas quero sincronizar com outro device. Só nesse momento, então sim, então queres fazer mais uma coisa adicional? Faz sign-up, mas nesse momento já o utilizador já percebeu a vantagem de usar aquela aplicação, já está engaged, já tem lá dados, já fez uma série de coisas que naquele momento vai ser natural. O sign-up já não vai ser uma chatice, já vai ser um passo normal. Social login, cada vez mais, já deixou de ser um pattern novidade para ser um pattern esperado, não é? Portanto, o problema que nós estamos aqui a resolver com isto é que os utilizadores querem introduzir o mínimo de informação possível quando estão a fazer login e os utilizadores não querem ter que se lembrar de milhares de passwords, não é? Portanto, isto já é algo que é esperado e já nem consigo dizer de outra maneira porque já tem que ser. O que vocês podem fazer é, entre os maiores providers de social logins, Facebook, Twitter e Google, podem escolher. E aí, eventualmente, dependendo do tipo de audiência que vocês têm do lado de lá, podem fazer, por exemplo, só um Facebook, ou podem fazer uma conjugação de providers diferentes. Outro ambiente, outro cenário de mais 5 minutos, está bem? Já estamos na hora, mas mais 5 minutos. Outro ambiente de pedir e usar input é o momento de preencher formulários. E aqui o nosso papel É fundamental. E posso-vos dizer que nós, na minha empresa, já sentimos na pele a dureza de falhar ao fazer formulários. Primeira coisa muito, muito, muito importante é dar dicas ao utilizador. Se vocês mostrarem um formulário assim, o utilizador muitas vezes não vai saber o que é esperado dele. Portanto, ele não vai saber exatamente o que é que vocês querem. Temos os placeholders, não é? Isto tem HTML5 facílimo, portanto, podem usar os placeholders como uma forma de dica para dar mais informação. Podem usar informação que aparece junto a cada um dos campos, dizendo, epá, o que é que tu tens que fazer, não é? Por exemplo, olha, só tens mais X caracteres, porque, por exemplo, eu para fazer um username só podia usar 40 caracteres. Epá, e aquilo vai-me dizendo, atenção, já só tens X livres. Podemos ter este tipo de ajuda que ou aparece, por exemplo, no mouseover, ou aparece e depois só desaparece quando o utilizador começa, de facto, a fazer type naquele campo, portanto. E podemos ter ainda uma ajuda mais fixa na página, que no fundo isto é quase uma documentação, e que me vai explicar exatamente o que é que eu tenho que fazer em cada um daqueles campos. Mas com isto estamos a garantir que o utilizador, quando começar a introduzir dados, ele sabe o que é esperado dele. Da mesma forma, temos que validar aquilo que ele insere. Se nós em algum ponto do processo vamos fazer validação, tem que ser inline. Ninguém hoje em dia aguenta estar a preencher um formulário todo, do princípio ao fim, chegar ao fim, carregar no botão de submit e a página ficar carregada de erros. Certo? Portanto, ninguém já aguenta esse tipo de... nem tolera esse tipo de interface. O utilizador está à espera de feedback na hora. Ele está a escrever, ele quer saber, estou a escrever bem ou estou a escrever mal. Isto é uma forma de ajudar o utilizador a saber se, por exemplo, aquele campo é obrigatório e eu tenho mesmo que o preencher. Passei, estava a preencher os primeiros campos, entretanto fiz tab, já estou dois campos à frente. Se eu deixei um campo vazio para trás, a nossa função é, atenção, este campo está por preencher. Se eu introduzi informação errada e não é válida, este tipo de informação visual também ajuda. E podem ter a certeza que só um destes elementos não chega. É muito fácil os utilizadores... A maior parte dos utilizadores não trabalham a olhar para o ecrã. Eles trabalham a olhar para as teclas. Certo? Portanto, nós muitas vezes mudarmos só a cor do texto. O texto era preto e de repente passou a vermelho porque nós estamos a querer dizer ao utilizador que ele está a fazer uma coisa errada. Mas se nós só mudarmos a cor do texto, a maior parte das vezes não se vão perceber. Podem ter a certeza. Nós já passamos por isso. Se nós só mudarmos a cor da caixa à volta, eles também não se vão perceber. Ou grande parte deles não vai. Não é? Vai haver, obviamente, uma percentagem que sim, mas vai haver uma grande parte que não. Portanto, nós temos que dar o máximo de ajudas visuais que conseguirmos para o utilizador perceber que está a fazer alguma coisa mal. Este tipo de ajuda também é importante. Portanto, uma espécie de um tooltip. Ou, por exemplo, quando eu estou a escrever, estar-me a dizer... num momento, atenção, que o que estás a escrever não é válido porque eu tenho uma validação que me diz que este tipo de dados não está bem. Se vocês fizerem este tipo de validação, nós também temos sítios onde fazemos este tipo de validação para a introdução de URLs, e no início estávamos com um tempo de validação extremamente curto e aquilo tornou-se impossível de usar. Portanto, vamos aprendendo, não é? Depois melhoramos e agora está intuitivo. Mas no início era tão curto que o utilizador começava a escrever, ainda nem tinha escrito duas letras, e que ele já estava a dizer que o URL estava errado. E como o passar à frente dependia do URL estar correto, epá, eles não conseguiam fazer nada. Portanto, aprendemos, não é? Já corrigimos, portanto agora está com um tempo de espera que permite aos utilizadores, numa forma normal, escreverem os URLs, mas é importante termos esta sensibilidade, não é? Portanto, temos que dar feedback, mas também temos que saber do lado de lá, estão pessoas que não são máquinas, não escrevem super, super rápido. E o autocomplete, portanto, que também é algo super, super importante. Vocês, em grande parte das vezes, vão saber, como eu disse já, em que cenário e em que contexto é que o utilizador está. Isto pode ser extremamente rico, não só autocomplete normal, como era aquele ali. Por exemplo, este tipo de autocomplete que, por exemplo, o Skype faz, ele sabe em que país é que vocês estão e autopreenche o indicador do país. Não quer dizer que seja aquele para onde eu vou ligar, eu até posso depois ter que corrigir, mas na maior parte das vezes vai ser. E ele já me está a dar uma ajuda. Existem outros tipos de autocomplete, eu já não tenho tempo, portanto não vou mostrar, mas, por exemplo, no Airbnb, Eu posso começar a escrever e se eu estiver à procura de uma casa, não é, para ficar, eu posso escrever por localidade, por bairro, por país, qualquer coisa que eu escreva, ele vai-me saber começar ali o autocomplete. Okay? Portanto, ele é extremamente, dá uma ajuda muito, muito grande. Isto tem a ver com este pattern, que é o Forgiving Format. Isto, no fundo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, muitas vezes, os utilizadores não sabem exatamente os dados que nós queremos. Para dar uma localização, eles às vezes sabem o código postal, outras vezes sabem o nome da rua, outras vezes sabem qual é o bairro, portanto, o ideal é que nós sejamos capazes de aceitar tipos diferentes de introdução de informação. E isto vale para formatos de horas, formatos de telefones, zip codes e por aí fora. Os keyboards também devem ser ajustados, o que quer dizer que se vocês sabem que ele tem que meter números, se estão numa app, não é, telefone, deem-lhe o keyboard certo para ajudar no preenchimento da informação. A nível de track de progresso, isto também é um pattern super atual. E normalmente, no preenchimento de formulários ou de passos, os formulários são tão complexos que estamos a dividi-los em bocados. Isto até nos logins hoje em dia, isto é visível. Os logins, quantas e quantas vezes hoje em dia, estão a ser quebrados em pequenos bocadinhos de login. E se vocês virem, a maior parte dos sites hoje em dia só tem uma caixa em que vocês colocam o e-mail e diz sign up. Aquilo não é verdade. Aquilo, naquele passo, não faz absolutamente nada. Também é o que nós estamos a fazer. Portanto, basicamente, vocês naquele passo dizem assim, mete aqui o teu login e faz sign up. E aquilo parece uma coisa super intuitiva. Pá, o utilizador até diz, isto é super fácil, eu até vou preencher isto. Chega ao fim, clica ali e então sim, depois aparece o segundo passo e quantas vezes o terceiro passo. Okay? Portanto, mas a percepção, que é o que interessa aqui, nós vivemos de aparências e vocês querem é colocar no utilizador a ilusão de que é tudo muito fácil. Mas a percepção é boa e faz com que os utilizadores progridam com mais facilidade. Pronto, e o mostrar a medida de progresso, que é importante em tantos e tantos pontos. Portanto, isto são aqui vários exemplos visuais de como mostrar progresso. E assim, eu ainda tenho o social para mostrar, mas eu sei que estou completamente em cima da hora. Portanto, das duas uma, ou passo para o fim, e não posso passar para o fim, ou se quiserem fico mais 5 minutos ou 2 minutos, vá, vou tentar. Chega até ao fim? Sim. Então vá. Muito rapidamente então, vamos lá ver se eu consigo. Social, ao contrário do que vocês pensam, não é só para Facebooks e Twitters e afins. Não é só para redes sociais. Hoje em dia os utilizadores estão à espera que vocês deem este tipo de funcionalidade praticamente em qualquer coisa. Gamification é dos patterns que faz mais sentido hoje em dia. Se pensarem num Theme Forest, num Stack Overflow, a qualquer passo de coisas que eu faço, eu estou a ganhar um badge. Certo? Portanto, eu comprei qualquer coisa, ganhei um badge. Eu fiz um comentário, ganhei um badge. Eu fiz um like, ganhei um badge. E os utilizadores literalmente colecionam badges. E eu não sei se isto é a criança cá em nós, mas a verdade é que está provado que os utilizadores são motivados por esta coisa de gamification e de ganharem badges. Portanto, isto é dos mecanismos que mais faz com que as pessoas interajam com as aplicações. Portanto, há aqui o exemplo do Stack Overflow, não é? E dos badges que estão ali embaixo, que eu vou conseguindo armazenar. Depois temos os likes. E se vocês se lembrarem, há pouquíssimo tempo atrás, cada vez que um utilizador tinha que categorizar qualquer coisa, apareciam 5 estrelinhas. Gosto muito, gosto pouco, gosto assim, assim. Os utilizadores hoje em dia não querem dizer se gostam muito ou pouco ou assim, assim, ok? Eles querem dizer de uma forma rápida ou gostam ou não gostam. Portanto, isto é verdade praticamente para qualquer coisa que nós tenhamos nas aplicações, seja conteúdo, seja funcionalidade. Por exemplo, nós na nossa temos, tipicamente, que quando lançamos alguma coisa nova, uma feature nova, aparece um painel do lado em que estamos a mostrar qual é a feature nova, explicar rapidamente a feature, e em baixo temos duas coisinhas, uma carinha que ri e uma que, não é? Uma triste, a dizer, pá, gostas ou não gostas? E aquilo é muito rápido, a pessoa diz logo. E o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer gather de dados, que é o que interessa, portanto... Todo este social tem uma grande vantagem para nós, não é? Que é reunirmos informação. Isto não há nada mais valioso do que informação. Depois, votar para promover. Isto aqui, o Facebook faz isto como ninguém. Se vocês pensarem, o Facebook conseguiu inverter completamente o paradigma de quem é que tem que pagar dinheiro a quem. Se vocês pensarem, por exemplo, no YouTube, o YouTube, nós temos os criadores de conteúdo, que são as pessoas que têm imenso trabalho a fazer os filmes e recebem dinheiro por views, não é? Por cada quando chegam a X mil views, começam a receber dinheiro. Portanto, eles são pagos pelo trabalho que têm, eles estão a enriquecer a ferramenta. No Facebook é exatamente ao contrário. Ou seja, toda a gente e todos nós no Facebook, ao mesmo tempo somos leitores de conteúdo, somos produtores de conteúdo, porque estamos a fazer os posts, e ao mesmo tempo somos advertisers, quer queiramos, quer não. Todos nós temos a possibilidade de chegar lá, e isto é quase ridículo, porque são posts pessoais, eu posso estar a dizer, fui de férias não sei para onde, quero promover o meu post, eu tenho a possibilidade de pagar. Vejam bem, eu estou a enriquecer a ferramenta e eu estou a pagar. O YouTube, ano passado, acho que faturou, tipo, 6 bilhões, grande parte desse dinheiro foi para dar aos contributors, não é? Portanto, aqueles que enriquecem o YouTube. O Facebook faturou para aí 7 bilhões, todo esse dinheiro é para a empresa. E nós todos andamos a pagar, certo? Para que o Facebook ganhe esse dinheiro, porque estamos a tentar promover o nosso conteúdo. Isto são formas de monetização, não é? Portanto, até no nosso conteúdo pode fazer sentido. Está aqui. Eu até acho que tinha aqui outro exemplo. Ah, é aqui no Paper. Eu até estava a falar no Vote to Promote e queria falar no Pay to Promote. Sim, pronto, esqueçam. Eu estava a falar do Pay to Promote, nem me apercebi que tinha ali o Vote to Promote. O Vote to Promote é ao contrário, que é as pessoas votam para promover determinado conteúdo, não é? Tipo, este conteúdo é bom, eu quero que isto seja publicado. E aquilo, por acaso, é super útil, do género. Nós queremos lançar uma funcionalidade e estamos a avaliar várias funcionalidades diferentes e lançamos isso como ideias. Nós vamos ter de graça toda a gente a dizer esta é boa, aquela é má, portanto é quase um social, são todas as pessoas a dar a sua opinião e nós a beneficiarmos dessa informação para melhorar o nosso conteúdo. No Pay to Promote é isso, e se vocês virem este exemplo, este aqui é fantástico, isto é uma aplicação de dating, daquelas que as pessoas andam à procura de namorados, não é? Namoradas online, parceiros, amorosos, e podem fazer boost do seu perfil para arranjarem mais parceiros. Portanto, tipo, eu quero ser mostrada a mais gente. Portanto, isto é extraordinário, as formas que existem hoje em dia de monetizar conteúdo, ok? E, é assim, eu estou-vos a mostrar isto porque são tudo formas que as pessoas estão habituadas e são padrões a que as pessoas estão habituadas e que provavelmente se nós ajustarmos aos nossos conteúdos até conseguimos monetizar determinado tipo de aplicação. Depois temos a possibilidade de fazer autoshare, portanto isto hoje em dia as pessoas já estão muito à espera de conseguirem automaticamente publicar sem terem que dizer eu quero publicar, obviamente a possibilidade de encontrar e convidar amigos, a possibilidade de criar listas de amigos, mas isto já são padrões que é mais, ok, é expectável que eles existam e o fazer follow, ok? Pronto, e com isto falamos mais ou menos dos padrões mais comuns hoje em dia de social, assim um bocado à pressa. Tem alguma pergunta? Não.